Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bom, está no ar mais um episódio do Mandioca, podcast da Sputnik Brasil. Lembrando que você pode nos acompanhar lá no site sputniknewsbrasil.com.br e também nas principais plataformas. Podcast apresentado por mim, Tayana de Oliveira, e por Melina Saad, para quem eu dou o meu olá, saudando aqui a minha companheira. E aí, Melina, tudo bem contigo? Aproveito e te peço também para apresentar o tema de hoje.
Vamos lá, Tay. Tudo bem? Tudo ótimo, como sempre. Vai ficar melhor ainda, porque nós vamos trazer dois especialistas para falar a fundo sobre Sudão e Sudão do Sul. Se fala muito pouco na mídia, também na internet, sobre esses dois países. O Sudão esteve durante muitos anos debaixo de sanções dos Estados Unidos. Recentemente a gente viu também no relatório da ONU que os dois países tiveram um dos piores IDHs do mundo. E a gente vai falar sobre questões étnicas, sobre petróleo, sobre parcerias de Sudão e Sudão do Sul e principalmente sobre o motivo pelo qual os dois países se dividiram. A gente conversa aqui no Mandioca agora com o professor Paulo Ferracioli, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em análise dos impactos das relações internacionais sobre os negócios. Tudo bem, professor Paulo?
Tudo bem, muito obrigado por me convidar para vir até aqui. Muito feliz de participar do Mandioca.
O Mandioca que agradece. Professor, por que que o Sudão se dividiu?
A história da divisão do Sudão é muito antiga. Ela começa a interessar. Os primeiros movimentos separatistas se iniciam antes mesmo da independência do Sudão, porque havia a impressão no Sudão do Sul que havia dois países, dois grupos, os árabes ao norte e os negros ao sul. E imaginava-se que poderia ocorrer que, quando viesse a independência e o Sudão unificado por um governo em Khartoum, no norte, os negros seriam prejudicados em prol dos árabes. E foi exatamente essa sensação que os negros tiveram e começaram um movimento que houve uma primeira guerra, depois houve uma segunda guerra, guerras que duraram anos e anos e anos e foram encerradas em 2011, quando se acertou a separação.
E hoje, quem são os parceiros do Sudão e do Sudão do Sul?
É uma pergunta complexa, porque eles têm... Sabe o que acontece na África? É que os governos trocam com muita volatilidade. Então vamos pegar o Sudão. O Sudão, num certo momento, se aproximou bastante com o governo civil dos Estados Unidos. Na sequência, quando veio mais um governo militar, note que governos militares no Sudão são o normal. O que acontece? Houve praticamente 30 anos de um general que foi o ditador, depois, graças a uma série de manifestações importantes pró-democracia. Interessante ressaltar que houve uma participação feminina muito importante. As mulheres são muito organizadas, embora sejam muito maltratadas no Sudão em geral. Mas elas se organizaram, fizeram parte, conseguiu-se derrubar esse primeiro governo. Depois, houve uma fase razoável, foi o Bashir que foi derrubado, houve uma fase com um governo, um conselho de transição militar, que não agradou a população civil, que continuou em manifestações importantíssimas, até que num certo momento, aí essas manifestações, havia uma pessoa, uma mulher, de menos de 30 anos, a Ala Salah, que vale a pena ir ao YouTube para ver o que ela fazia, ela animando a massa, para a massa gritar e ela cantando. Muito interessante assistir essa cena, vestida com uma roupa da roupa das candacas, que eram as rainhas nubianas, que são o povo mais importante na história do Sudão, alguns mil anos atrás. Mas, de qualquer forma, depois houve uma aproximação do governo civil dos Estados Unidos, mas quando os militares retomaram o poder, aparentemente eles voltaram a se aproximar da Rússia, que é o que está acontecendo atualmente, exatamente a razão pela qual fala-se muito nessa possível base militar, mas há uma divisão muito grande, então é difícil saber. Se você olha para o Sudão, seja o Sudão do Sul, eles têm uma quantidade de vizinhos muito impressionante, e cada um com seus interesses específicos. Então você pode dizer que o Egito é um parceiro do Sudão? Sem dúvida é um parceiro do Sudão. Mas nesse momento, quando o Egito, embora esteja se candidatando a fazer parte da Organização de Cooperação de Xangai, onde estão a Rússia, a China, o Irã, a Índia, por exemplo, o Egito é contra a base militar russa no Mar Vermelho, que seria a primeira base militar que os russos teriam na África desde o fim da União Soviética. E os demais países do entorno, com Chad, com Líbia, com República Centro-Africana, todos esses países, há problemas de fronteiras, há problemas difíceis. É claro que no que diz respeito ao Ocidente, mais especificamente, não só aos Estados Unidos, como também aos países europeus, há uma certa unidade de interesses que faz com que os países se aproximem ou se afastem do Sudão. É o que está acontecendo. No que diz respeito ao Sudão do Sul, a situação é bem parecida. O governo Obama tentou, deu muita força para a divisão. Depois da divisão, logo veio uma super guerra interna no Sudão do Sul entre o presidente e o vice-presidente, porque tem algo que eu não citei ainda, mas são muitas etnias que se dividem de uma forma muito importante. Mas há um país interessante nesse processo que mantém umas relações muito positivas, tanto com o Sudão quanto com o Sudão do Sul, que é a China. A China manteve anos de apoio ao Sudão e o Sudão durante anos também apoiou as demandas da China. O Sudão é um país que apoia a demanda por Taiwan da República Popular da China e assim como também a Rússia é apoiada pelos dois Sudão, pelo Sudão do Norte, Sudão e pelo Sudão do Sul, que não estão fazendo sanções contra a Rússia. Mas o caso da China é mais interessante, porque num primeiro momento o Sudão tentou que a China os ajudasse a procurar petróleo. Como a China ainda não estava numa fase muito boa, ela sugeriu que a procura fosse pelos Estados Unidos, porque o Sudão foi um dos primeiros países a reconhecer a República Popular da China como representante do povo chinês, em 1959. Na sequência dos acontecimentos, como houve divisões internas no Sudão, e particularmente após a chegada ao poder do Bashir, esse que ficou 30 anos, começaram as sanções. Sanções terríveis contra o Sudão. E aí os Estados Unidos se afastaram. A China voltou, começou a procurar petróleo, achou o petróleo, grande parte dele no Sudão do Sul, que é um super problema. Mas o mais importante, a China fez um pipeline, um oleoduto importantíssimo, que é a forma como o óleo do Sudão é entregue nos mercados internacionais. Como é que é isso? Ele sai da região, seja do Sudão, que tem um pouco de petróleo, muito mais do Sudão do Sul, sobe, vai até o Mar Vermelho, até Porto Sudão, e entrega esse petróleo. Quer dizer, muitas alianças e muita confusão. É difícil. A situação do Sudão é muito complexa. Bastante complexo.
Professor, o senhor falou que são muitas etnias e no começo da nossa conversa o senhor falou, né, árabes ao norte, negros ao sul e assim, Sudão e Sudão do Sul continuam antagonizando entre si?
Foram muitos anos de guerra, muitos anos de guerra. Veio a paz, teoricamente, em 2011, mas ainda há várias áreas em disputa, áreas importantes. Primeiro temos a questão de Darfur, que é uma posição, uma área complexa, uma área que ainda não está bem resolvida, e é onde há divergências entre o Sudão, e o Sudão do Sul. Mas mais do que isso, existe uma área que é muito importante, o primeiro lugar em que foi descoberto petróleo, que é Abyei, e Abyei, teoricamente, haveria um plebiscito para decidir se Abyei iria para o norte ou iria para o Sudão, ou iria para o Sudão do Sul. Esse plebiscito não foi realizado desde 2003 que está acertado esse plebiscito, mas ele está sendo continuamente postergado. Quem ocupa é o Sudão. O Sudão do Sul reivindica essa área como várias outras e tem divergências fortes em estados diferentes, por exemplo, no Fundo Sul, que teoricamente está no Sudão do Norte, mas que o Sudão do Sul gostaria que estivesse lá. Existe um estado que é bastante importante, que é o estado do Nilo Azul, porque o Nilo, isso é uma história interessantíssima, o Nilo não é um Nilo, ele tem um Nilo branco que sobe pelos países, sai basicamente do Lago Vitória e vai até o Egito. Mas ele encontra com outro Nilo, de onde vem mais água, que é o Nilo Azul, que vem da Etiópia. E esse encontro de águas é exatamente em Khartoum. E como é em Khartoum, a entrada do Nilo no Sudão se dá pelo estado chamado Nilo Azul, e há disputa entre eles. Quer dizer, não há um estado de beligerância neste momento. Mesmo que o Sudão do Sul passou uns bons anos dividido entre o presidente e o vice-presidente, um de cada time de passagem. Então, o que acontece é que a situação anda meio paralisada. Mas não vai se dizer que é uma situação muito confortável, de jeito nenhum.
Agora, professor, na sua opinião, o Sudão tem chance de entrar para o BRICS?
Olha, é uma pergunta interessante, mas eu não acho que seja exatamente o momento, não. Por várias razões. A primeira razão, e a mais importante, é que os BRICS estão discutindo muito como é que vai ser feita essa ampliação. É uma ampliação complexa. Existem dois países que já demandaram formalmente entrada, que é a Arábia Saudita e a Argentina. Alguns países são favoráveis a essa ampliação, particularmente Rússia e China são bastante favoráveis. A Índia fica um pouco em cima do muro e o Brasil gostaria, e foi a proposta da última reunião agora no meio do ano, que fosse discutido primeiro quais seriam os critérios para que essa incorporação de novos membros fosse feita. Num certo sentido, é um pouco de uma postergação para se decidir melhor o que fazer. Então, há vários países discutindo a possível entrada, querendo entrar, os BRICS, inclusive o Egito, talvez Turquia, mas, de qualquer forma, tem algumas características que os países têm que atender. Eles têm que ter uma economia razoavelmente grande, como são os BRICS atuais, onde a economia do Brasil, que é bastante grande comparada com o Sudão. Por exemplo, o PIB, medido em paridade do poder de compra do Sudão, é 172 bilhões de dólares. Pegando o PIB do Brasil, que está longe de ser o maior PIB dos BRICS, é 3,1 trilhões de dólares. É muitas vezes maior. Mesmo o PIB da África do Sul, que é muito menor do que o do Brasil, mas é praticamente 800 bilhões de dólares. Então, não tem aquela característica, porque inicialmente era Brasil, Rússia, China e Índia, porque tinham populações razoavelmente grandes, o que não é o caso do Sudão. Em particular, a população do Sudão é de apenas 46 milhões de habitantes. A população do Sudão do Sul é de 11 milhões de habitantes. Nada perto da China, então eu não vejo com muita. Não vejo o Sudão como um dos primeiros a entrar. Mas eu diria que, na questão geopolítica que se coloca atualmente, nessa divisão entre Ocidente e outros países, onde o Ocidente quer manter a sua hegemonia unipolar, e você vê dos BRICS não uma tentativa de uma unipolaridade para substituir a unipolaridade ocidental, mas a tentativa de se construir uma multipolaridade, pode se tornar geopoliticamente interessante a entrada de vários países nos BRICS. Não vejo isso como uma possibilidade a curto prazo, principalmente por causa do Brasil. Vamos ver qual será a posição que o Brasil vai, qual é o caminho que o Brasil vai seguir a partir do ano que vem, para a gente ter mais clareza. Porque, num certo momento, o Brasil estava se afastando consideravelmente dos BRICS na época durante o governo Trump. Atualmente se aproximou de novo, mas ainda há muita dúvida sobre a posição que o Brasil vai assumir.
Professor, além de petróleo, o que o Sudão e o Sudão do Sul produzem?
Olha, eles, por incrível que pareça, o petróleo não tem sido, durante muitos anos, devido às dificuldades, devido às questões étnicas. Por exemplo, há pouco tempo, a região do Porto Sudão foi fechada, que impediu a exportação de petróleo. Houve um momento que o governo do Sudão, sabendo que o petróleo do Sudão do Sul teria que sair por Porto Sudão, resolveu aumentar as tarifas do transporte do gasoduto dentro do seu território nacional. Então, muitas vezes paralisa, mas uma das que tem sido uma sempre grande exportação dos dois países é de ouro. Outra exportação, quando você olha os números, ela é muito pequena comparativamente, mas que no contexto desse país é importante, tem sido de gado e de galinhas, etc., etc., mas eles têm muito problema de falta de alimento. Até é uma coisa que a gente pode falar sobre a relação do Brasil com eles, se houver interesse.
Professor, queria que o senhor falasse para a gente sobre também uma notícia que vem sendo veiculada aí na grande mídia já há um tempo, sobre a possibilidade da Rússia colocar uma base militar naval no Sudão. O senhor acredita que isso é possível, que isso realmente vai acontecer?
Olha, como eu disse, a questão da base russa parecia e parece ser interessante com a continuidade desse novo governo militar que está instalado no Sudão. eles se aproximaram da Rússia e alguns militares estão nitidamente interessados nisso. Não todos, alguma divisão entre os militares. Os civis, o primeiro-ministro civil que chegou a assumir durante uns meses, ele é um funcionário de organizações internacionais, ele trabalhou na UNIDO, então ele tem ligações com o Ocidente também, claro, com a África, mas ele tem ligações fortes com o Ocidente. E durante o governo dele, uma aproximação com os Estados Unidos, que evidentemente são radicalmente contrários a essa base. Mesmo porque essa base militar seria a primeira da Rússia dentro do Mar Vermelho e poderia se contrapor à base militar, que é a maior base militar que os Estados Unidos têm na África, em Djibouti. É uma base enorme, na entrada no Mar Vermelho, onde, diga-se de passagem, quem instalou uma nova base no Djibouti foi a China, há uns 3 anos atrás. Resta saber, o problema é menos da Rússia, menos da geopolítica internacional e da disputa de poderes dentro do próprio Sudão. De quem o Sudão quer se aproximar mais? E tem uma longa história entre o Sudão e a Rússia, desde a época da União Soviética, assim como com a China, muito positiva. Eu citei o Djibouti, é uma coisa interessante a ser citada. Como o Sudão do Sul não quer ficar dependendo exclusivamente da saída via Porto Sudão, no Mar Vermelho, ela está se aliando ao Quênia num projeto, num porto grande que o Quênia vai desenvolver, feito com recursos da China, que pretende trazer óleo do Sudão diretamente para o Quênia, ou talvez passando pela Etiópia, mas também é muita contra-informação, a cada minuto a gente lê uma coisa nova. Agora, umas poucas semanas, surgiu uma ideia que o Sudão do Sul quer comprar, já teria comprado uma área no Djibouti e que ele quer fazer um porto para distribuir petróleo pelo Djibouti. Que é muito interessante, que onde tem base francesa, base chinesa, base militar, o que o Sudão está querendo fazer? Sei lá, não sei, Sudão do Sul. Mas, de qualquer forma, é uma possibilidade, mas eu não sou capaz de dizer. Depende do que depende da continuidade dentro do Sudão. E sabe o que é mais interessante nessas divisões no Sudão? É que os militares estão no poder, mas existe um vice-militar, que é uma pessoa que foi responsável pelo massacre de mais de 100 pessoas durante as manifestações civis contra o governo militar. E esse general, que se contrapõe ao general que está no poder, que é dono de uma milícia terrível, capaz de fazer atrocidades, pelo que sai na imprensa, bastante grande, pelo que os textos dizem, mas esse militar agora está tentando se aproximar dos civis. Enfim, a gente sequer é capaz de responder se vai haver um governo civil ou não do Sudão. Teoricamente, deveria haver uma eleição em breve, essa eleição já foi jogada e a pessoa que está no poder esse dia chegou a falar em 2024.
Vamos falar então sobre a relação do Brasil com o Sudão e Sudão do Sul.
Olha, ela é interessante porque o Brasil já mantém embaixada no Sudão há muitos anos, o Sudão mantém uma embaixada em Brasília há muitos anos. Da mesma forma, o Brasil, assim que o Sudão do Sul começou a independência, o Sudão, o Brasil reconheceu o Sudão, mas nós não mantemos uma embaixada lá, nem eles mantêm uma embaixada em Brasília. Mas nós temos uma troca de embaixadas, quer dizer, no nível diplomático, isso é interessante. O Brasil já andou fazendo ajudas humanitárias ao Sudão, já deu recursos para incentivo à agricultura familiar, mas existe mais do que isso, porque eu sei de 2 casos, e depois eu fiquei sabendo de vários casos, de empresas que estão tentando fazer negócios com o Sudão e com o Sudão do Sul, especificamente com o Sudão. O ministro da Agricultura, desse ditador que caiu em 2019, do Bashir, ele veio ao Brasil várias vezes a ponto de ser capaz de falar sobre o Brasil com os grupos que foram conversar com ele. O ministro da Agricultura bem informado sobre e tentando atrair empresas brasileiras para irem para lá. Ele diz que ele tem terra de excelente qualidade, parece que tem. Ele diz que ele tem água à vontade, graças ao Nilo, parece que tem. Então, os empresários, vários já estiveram até lá. Mas ao chegar lá e observarem as condições de incerteza existente, eu não tenho notícia de... Parece-me que algumas empresas menores chegaram a fazer negócio. Mas os grupos grandes que o Sudão estava tentando atrair, eu inclusive conversei com uma pessoa que foi consultor de um desses grupos, não houve possibilidade de negócio, mas há muito interesse deles que empresas brasileiras cheguem até lá. Mesmo porque faltam alimentos, faltam muitos alimentos. A Etiópia também está com falta de alimentos, vocês devem estar acompanhando. A China começou a investir na Etiópia mais pesadamente para produzir produtos que, aliás, vão concorrer com o Brasil. Me dá a impressão que eles gostam muito da China, se relacionam muito bem, mas eles não querem ficar dependendo apenas de um país. É a minha impressão do que está acontecendo.
Em relação à presença chinesa ali na região do Sudão do Sul, professor, essa presença, como ela é vista por outros países? Ela é bem-vinda?
A presença chinesa, como um todo, na África, é muito controvertida, seja pelo, vamos chamar de Ocidente o que é o Ocidente mesmo, Estados Unidos, Canadá e Europa. Podemos acrescentar, se a gente quiser ampliar o conceito de Ocidente, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Mas esse pessoal teme essa chegada da China, que chegou com muita competência, porque a própria chegada da China no Sudão foi muito bem-vinda. Quando veio a divisão, um pouco antes da divisão, o Sudão do Sul e as forças do Sudão do Sul estavam criticando muito a China, dizendo que ela estava apoiando um governo fascino ou qualquer coisa assim. Mas a China conseguiu se posicionar entre os dois lados, o que a China consegue fazer em quase toda a África e já está propondo negócios interessantes para o Sudão do Sul, assim como para o Sudão. A capacidade que a China tem de se adaptar às circunstâncias, tem um artigo naquela revista americana, Diplomata, que é muito interessante, fala por que o Ocidente está perdendo a África. Ele fala pela capacidade que a China tem de correr risco, de correr riscos no sentido de enfrentar estabilidade política nos seus negócios, o que sem dúvida acontece. E a China está se aproximando. Se esse porto que vai ser feito no Quênia realmente sair, quem vai construir vão ser os chineses. E quem é que vai emprestar dinheiro para o Sudão do Sul, se o Sudão do Sul realmente for fazer um porto no Djibouti? Aliás, eu fico me perguntando qual será o roteiro desse gasoduto que vai sair do Sudão do Sul e vai até o Djibouti, mas tudo bem. Bastante complexo. E o do Quênia é muito mais simples. Pode passar pela Etiópia, pode passar diretamente. Existe fronteira entre o Sudão do Sul e o Quênia, mas me parece que passaria pela Etiópia. Quem é que financia esses países? Quem é que ousa financiar? Quem é que usa recursos do projeto Rota da Seda, da Belt and Road Initiative da China? Então, não há como fugir da China para o desenvolvimento do Sudão do Sul, a menos que ele encontre outros parceiros, como, por exemplo, a Rússia, que sempre teve muito boas relações com ele. Mas não sei se a Rússia, neste momento, está com recursos, ainda que esteja ganhando muito dinheiro com petróleo, com gás, mas não sei se está com capacidade para investir nesse país. Agora, lembrando que a Rússia vai se tornar extremamente importante para toda a África, na medida em que tem uma fome mundial se aproximando, um momento de falta de alimentos, a mortalidade pela fome deve ser grande na África e no Sudão em especial, assim como também na Etiópia, vocês fizeram um programa sobre isso. Mas o fato é que a Rússia tem muita comida para fornecer para ele. Lavrov andou pela África, visitou 3 países, fez um belo papel lá e pode continuar fazendo. O problema é arrumar um jeito de transportar os grãos e de cobrar pelo grãos com essas sanções que são feitas contra a Rússia. Você sabe que tem algo que a gente não falou sobre sanções? A quantidade de anos que o Sudão foi prejudicado por sanções é uma
pelos
coisa...
Pelos Estados Unidos.
Pelos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Eu tinha lido que os Estados Unidos tinham acabado com as sanções desde 2017. Fui lá no site dos Estados Unidos, no FAC, que cuida das sanções, e descobri que acabaram algumas sanções. Mas tem muitos outros órgãos do Sudão que estão sancionados pelos Estados Unidos. Isso prejudica incrivelmente, porque não é apenas a questão de não dar dinheiro ou de impedir negócio, é que impede também venda de produtos americanos que podem ser necessários. Enfim, situação difícil. Desculpe, não estar sendo muito otimista, mas espero que o Sudão consiga encontrar algum momento de estabilidade política, de algum acerto entre os grupos, porque condições ele tem. Tem petróleo e tem terra agriculturável. Seria muito bom.
Professor, eu ia perguntar para o senhor a respeito da... Eu nem sabia que as sanções continuavam, né? Se isso havia deixado marcas na economia do Sudão, o embargo dos Estados Unidos.
Ah, claro que deixa. Porque foram muitos anos de sanções. Muitos anos de sanções. E as sanções agora continuam para tudo que se diga a respeito a Darfur. Quer dizer, é uma coisa muito impressionante. Se você for ao site do OFAC, que é o escritório lá, do controle de ativos estrangeiros, você vai ficar impressionado. porque está escrito claramente que as sanções que foram extintas em 2017 continuariam em vigor em tudo que dissesse respeito ao Darfur, por exemplo. E mais um monte de pessoas físicas foram sancionadas. Isso é extremamente prejudicial. Um país que já dependeu muito, inclusive, das doações americanas. É interessante, quando a Chevron descobriu gás, descobriu petróleo, no onde hoje fica o Sudão do Sul, houve uma euforia americana e, graças a Chevron e suas ligações com o governo, houve muitas doações humanitárias, muito auxílio ao desenvolvimento do Sudão do Sul. No momento em que começou a guerra entre o Sudão do Sul e o Sudão do Norte, e que a Chevron teve que sair de lá, o que viabilizou a entrada, viabilizou, não, mas facilitou muito a entrada da China no lugar deles, os Estados Unidos simplesmente cortaram toda a ajuda que existia e começaram as sanções. Quer dizer, além de cortar as ajudas, impediram o negócio. Até países feito o Irã, que são enormes, se ressentem das sanções. Imagina o que isso significa para o Sudão.
Tá certo, queria te agradecer por essa entrevista, também por ser um mundioker, né? O senhor andou ouvindo aí, eu vi o senhor falando da Etiópia. É professor Paulo Ferracioli, professor especialista em análise dos impactos nas relações internacionais sobre os negócios. Muito obrigada por essa entrevista, professor.
Obrigado a vocês e estou sempre à disposição. Um abraço.
Um abraço, tchau. Tchau.
Depois de falar um pouco dessa parceria, dessa possibilidade, vamos aguardar as movimentações aí da Rússia para ver como vai se estender essa discussão, né, em torno da instalação dessa base naval no Sudão, se isso vai para frente ou não, porque tem um tempo que isso é discutido, né?
É, esse apoio da Rússia e da China para o Sudão e para o Sudão do Sul são muito bem-vindos, são países que precisam, e vamos aproveitar então para chamar o nosso segundo especialista para continuar indo a fundo nesse assunto. A gente tem o prazer de conversar agora com o professor Ramiz Felipe Maluf, ele que é mestre e doutor em Geografia Humana pela USP e especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ. Seja muito bem-vindo, professor Ramiz, aqui ao Mundioca. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado pelo convite.
Professor, a gente começa te perguntando, o Sudão do Sul é o país mais novo do mundo e já vivenciou uma guerra civil. Como é que está o Sudão do Sul atualmente?
A crise do Sudão do Sul deve ser, sobretudo, a sua inviabilidade de ordem geopolítica. O Sudão do Sul foi criado após uma longa guerra civil que foi dividida em duas fases. A primeira fase foi da década final dos anos 50 até o início dos anos 70. A segunda fase foi a partir da década de 80 e foi até meados do início do século 21, até 2011, quando o Sudão do Sul se tornou independente. Quer dizer, o que aconteceu com essa guerra civil? O Sudão do Sul, essa região que hoje é o Estado Nacional, né, do Sudão do Sul, ele fazia parte do Sudão. E o Sudão, por sua vez, ele foi por muito tempo controlado pelos governos do Cairo, né? O Sudão fazia parte de um condomínio egípcio-sudanês que, por sua vez, era dominado pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha. Então, os britânicos dominavam toda essa região, né, que hoje compreende o Egito e o Sudão. E o Sudão do Sul fazia parte do Sudão. Então, o processo de emancipação do Sudão do Sul é um processo muito longo se a gente observar essa contingência geopolítica. Primeiro, o Sudão, o Egito teve que se libertar da Inglaterra. Depois, o Sudão teve que se libertar do Egito e, por tabela, também da Inglaterra. E depois o Sudão do Sul teve que se libertar do Sudão. Tá? Então esse processo foi muito longo e muito sangrento. Né? A gente não deve esquecer que o Sudão, na década de 1880 do século XIX, o Sudão teve uma guerrilha islâmica e expulsou os ingleses da região. Né? E o que aconteceu com essa expulsão? O Sudão continuou sendo um país independente. E o Egito passou a ser controlado pela Inglaterra. Porém, com a morte do líder que libertou o Sudão, né, o líder islâmico que libertou o Sudão, Al-Mahdi, o Sudão perdeu suas condições de manter essa resistência. E o Reino Unido aproveitou dessa oportunidade e dominou o Sudão também. Então, o Sudão e o Egito foram submetidos ao domínio britânico no final do século XIX. Com muita violência. E, nesse processo, o Egito era a sede, né, do domínio colonial britânico em todo o Oriente Médio. Né? O domínio britânico sobre o Oriente Médio se dava a partir do Egito. Então, esse processo de independência do Egito vai ser muito longo e vai durar pelo menos 70 anos, porque formalmente o Egito se tornou independente, o Egito no sentido de condomínio egípcio-sudanês. O Egito, formalmente, ele era colônia britânica, foi colônia britânica até a década de 1920, formalmente. E conseguiu sua independência formal em 1932. Só que, de fato, os britânicos continuavam dominando a monarquia egípcia, né, que estava no poder após a independência formal. Né. Essa monarquia durou até a Revolução de 1952, a famosa Revolução dos Oficiais Livres no Egito. E o Sudão estava atrelado ao Egito. Então, quando há independência do Egito, é a independência do Sudão, né, do domínio britânico. Os Oficiais Livres, eles realmente foram o primeiro governo independente do Egito, soberano, desde o século XIX. Até meados do século XIX, o Egito teve o domínio otomano. Esse domínio otomano caiu no início do século XIX, teve um governo independente soberano, só que no final do século XIX, o Reino Unido, né, os ingleses, eles passaram a dominar o Egito e só libertaram após a Revolução dos Oficiais Livres. Teve a tentativa de recolonização do Egito na Guerra de 1956, né, a famosa crise de Suez, que foi muito mal sucedida, né, por parte dos ingleses, franceses e israelenses. Então, com essa independência do Egito, então o Sudão se liberta do domínio britânico, mas fica atrelado ao Egito. E, a partir desse momento, o Sudão vai pleitear sua independência também do Egito. Né? E a região sul do Sudão, ela também vai pleitear essa independência do Sudão. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Sudão lutava pela sua independência, né, do Egito, o Sudão do Sul passou a lutar pela independência do Sudão. Por que essa independência? Por que essa separação Sudão-Sudão do Sul? Sudão é um país majoritariamente de cultura árabe e muçulmana. O Sudão do Sul, esse predomínio árabe e muçulmano, não é já tão evidente. Você tem uma grande população no Sudão do Sul que é de origem autóctone, de origem africana, com populações oriundas de regiões subsaarianas, e que não praticam a religião muçulmana. Então, o Sudão do Sul, ele vai buscar sua independência do Sudão. Esse processo não é um processo pacífico. O processo de independência do Sudão em relação ao Egito, ele é um processo pacífico. Até porque o presidente Gamal Abdel Nasser, né, do Egito, grande líder da independência do Egito, Gamal Abdel Nasser, ele era filho de mãe sudanesa. Então, isso também facilitou a resolução, né, dessa demanda pela independência do Sudão.
Depois desse processo de separação do Sudão e Sudão do Sul, como é que o Sudão ficou com esse desmembramento e como que está hoje?
Sim, pulando para os dias atuais, vamos relembrar. A guerra civil sudanesa, as duas guerras civis sudanesas, elas foram apoiadas pelo Estado de Israel. Israel foi o maior interessado na independência do Sudão Sul desde a década de 50, na sua geoestratégia de aliança da periferia e aliança das minorias. Então, o Sudão do Sul, por não ser predominantemente árabe e nem muçulmano, ele entrava na geoestratégia israelense das minorias, aliança das minorias. Então, Israel passou a patrocinar, financiar, armar, né, as guerrilhas do Sudão do Sul. E você tinha a geoestratégia israelense da periferia. O Sudão do Sul, por estar na extremidade do mundo árabe, né, extremidade sul do mundo árabe, então ele entrava também nessa geoestratégia da periferia de Israel. Então, foi uma guerra civil brutal, milhões de pessoas morreram, né? Isso esgotou os recursos, tanto do Sudão, né, do Sudão predominantemente árabe, quanto do Sudão do Sul, de certa forma, inviabilizando os dois países, porque não era de interesse nem dos Estados Unidos, e nem mesmo de Israel, né, os Estados Unidos, o grande ausente presente, né, que esses países se tornassem plenamente soberanos e plenamente desenvolvidos. Então, hoje, o que aconteceu? Você ter no Sudão uma sucessão de governos militares tentando resolver esse conflito com o Sudão do Sul. Né? O último foi o do presidente Omar al-Bashir. O presidente Omar al-Bashir, ele sobe ao poder tentando resolver uma crise profunda que abateu na década de 80, lá no Sudão. Fome, um lado, né, uma grande seca que atingiu a Etiópia, enfim, todo o Egito da África, na primeira metade da década de 80. E o conflito, a guerra civil no Sul, tentou resolver esse problema. Não resolveu porque o Omar al-Bashir, ele tentou ter uma política independente das superpotências. Lembremos que na década de 80 ainda havia União Soviética e Estados Unidos, né, a Guerra Fria. Ele tentou manter uma política equidistante, independente, e isso foi muito mal visto pelos Estados Unidos, né, para não falarmos até mesmo, né, por Israel, né, e Israel apoiando o Sudão do Sul, e o Sudão do Sul recebendo armas dos Estados Unidos e de Israel. Só que o Sudão do Sul, ele tinha um papel geoestratégico, tem um papel geoestratégico muito importante. Por quê? De um lado, nós temos os dois maiores países da África, né? Quais eram os dois maiores países da África? Nós tínhamos o Congo, né, que hoje é a República Democrática do Congo, e o Sudão, né, sem a separação do Sudão do Sul. Esses dois países, eles formam um corredor, né? Se nós observarmos o mapa, tivermos o mapa na mente, eles formam um corredor independente do poder global dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para criar uma barreira, esse corredor entre o Atlântico e o Oceano Índico, né, independente do seu poder, ele criou, né, ele ajudou a criar o Sudão do Sul. Então, muito desse movimento separatista era patrocinado pelos Estados Unidos e por Israel. E esse país não foi criado para ser independente. Tanto que quando o Sudão do Sul e o Sudão se aproximaram da China, a partir da década, no final da década de 90, que a China, com seu imenso crescimento econômico, demandando cada vez mais matérias-primas e recursos energéticos, como o petróleo, a China passou a explorar petróleo nesses dois países. Então, a China firmou contratos com o Sudão, que estavam localizados no que hoje é o território do Sudão do Sul, e firmou contratos com o Sudão, né, no que hoje restou, né, da República Democrática do Sudão. Resultado, né, os Estados Unidos, então, iniciaram um processo de desestabilização, né, tanto do Sudão quanto do Sudão do Sul. Hoje o Sudão do Sul está em guerra civil. Quer dizer, o país mal se tornou independente em 2011, e o Sudão do Sul hoje se encontra em guerra civil. Quer dizer, não havia só um problema entre o Sudão do Sul e o Sudão. Ou seja, não era meramente uma questão étnica religiosa. Ou seja, nós não somos árabes, nós não somos muçulmanos. Como é que se explica, então, essa guerra civil? O problema era o domínio árabe e o domínio muçulmano, sudanês. Então, por que o Sudão do Sul está em guerra? Bem, o Sudão do Sul, lembremos, encontra-se 75% das reservas da antiga República Democrática do Sudão, que, enfim, englobava o Sudão do Sul. Então, quando há essa separação Sudão-Sudão do Sul, essas reservas de petróleo, 75% das reservas, ficam localizadas no Sudão do Sul. Então, há um interesse geoestratégico muito forte na política do Sudão do Sul, quanto na República Democrática do Sudão.
Professor, era então, para o Sudão, era melhor ter ficado um país só, mas externamente foram patrocinados movimentos para que ele se dividisse, foi isso que o senhor disse?
Sim, havia diferenças étnicas e religiosas, havia. Havia diferenças de ordem cultural, havia, entre o Sul e o restante do Sudão. Havia essas diferenças. O processo de independência poderia ter sido pacífico, como foi pacífico a separação entre o Sudão e o Egito. Por quê? Porque o Sudão e o Egito entraram em negociações, entraram em guerra. O Sudão não entrou em guerra contra o Egito para obter sua independência. Muito dessa guerra, sim, havia essas diferenças, sim, o governo sudanês, ele foi, de certa forma, autoritário com a população do Sul, sim, foi. Mas houve uma instrumentalização geopolítica, né, e não há como nós ignorarmos essa pressão geopolítica sobre o Sudão do Sul, vinda de Israel e depois vinda dos Estados Unidos. Se ignorarmos essa pressão geopolítica, nós não vamos compreender por que o Sudão do Sul está em guerra civil hoje. Portanto, o problema não era só, como eu disse, o problema não era só entre os sul-sudaneses, não árabes, não muçulmanos, mas entre os próprios sul-sudaneses, por causa dessa pressão geopolítica. Não interessa aos Estados Unidos um Sudão do Sul próximos à China. Isso é ponto pacífico, né? Os Estados Unidos estão atuando cada vez mais na África como um todo. Lembramos que em 2011 é o ano da destruição da Líbia. A OTAN destruiu a Líbia, iniciou a destruição da Líbia. E os Estados Unidos tiveram que terminar o serviço porque faltou munição. Quando faltou munição na OTAN, os Estados Unidos passaram a atacar diretamente a Líbia. E lembremos que os Estados Unidos declararam guerra à Líbia em solo brasileiro, quando o presidente Barack Obama visitou o Brasil em 2011. Foi quando o Air Force One pousou em Brasília e o então presidente Barack Obama declarou guerra à Líbia. E eles arrasaram a Líbia, né? A Líbia que vem de um processo revolucionário. Eu acredito, né? Isso é uma opinião própria minha. Ela está embasada no fato de que se o Sudão conseguiu sua independência do Egito pacificamente, era muito provável que, sem essas pressões geopolíticas, o processo de independência do Sudão do Sul, ou então um outro tipo de acordo com o Sudão do Sul, poderia ter sido alcançado pacificamente. Né? Essa é uma tese que eu tenho, mas, enfim, é uma tese particular. Mas houve essas pressões geopolíticas, que foram muito grandes. E essas pressões não diminuíram, porque com o colapso da União Soviética na década de 90, os Estados Unidos, eles levaram ao pé da letra aquele velho ditado, the winner take it all, né? O vencedor leva tudo. Então, eles tinham esse projeto de domínio global, né? A partir da década de 2000, houve, né, um imenso crescimento da China e contestou essa unipolarização militar dos Estados Unidos. Então, o crescimento econômico da China e a reconstrução da Rússia, né, com o governo de Vladimir Putin, vai levar a outras ações dos Estados Unidos na África. Né? E a África passa a ser um dos principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos. Nós não podemos esquecer isso durante a década de 2000. Né? E o Sudão do Sul estavam negociando petróleo com a China. Então, não é do interesse dos Estados Unidos, isso tem que ser dito de uma maneira muito clara, governos soberanos, tanto no Sudão, na República Democrática do Sudão, quanto na República do Sudão do Sul. Né? E isso explica muito a atual guerra civil e, infelizmente, né, se abate no Sudão do Sul.
Agora, professor, quais são as perspectivas econômicas e políticas, tanto para o Sudão quanto para o Sudão do Sul?
Olha, o Sudão teve aquela, entre aspas, Revolução Democrática de 2019. E há vários estudiosos que afirmam que essa Revolução Democrática não foi tão democrática, ela foi, na verdade, uma ingerência dos Estados Unidos. E o que nós percebemos com o fim do governo de Omar al-Bashir, né, que era um governo autoritário, repressor, sem dúvida nenhuma, mas ele era independente, ele não era subordinado ao FMI, por exemplo. Hoje, no Sudão, a República Democrática do Sudão é subordinada ao FMI, as políticas neoliberais do FMI, que nós sabemos onde essas políticas podem levar. Basta ver o que aconteceu com a vizinha Somália. A Somália desapareceu do mapa após adotar, ao longo da década de 90, ao pé da letra, toda a política do FMI, de privatizações, desregulamentação. E o Sudão do Sul, a mesma perspectiva. O Sudão do Sul nasceu já sob o domínio israelense estadunidense. Então, é um país que já nasceu inviável. Não que esses dois países não tenham recursos naturais, energéticos e financeiros para se tornarem independentes, verdadeiramente independentes. Eles têm. Só que não há esse interesse por parte, né, da superpotência capitalista, né, que são os Estados Unidos, e que os Estados Unidos têm, sim, uma proeminência muito grande nesses dois países, desde a derrubada do Omar al-Bashir. Então, as perspectivas não são as melhores no que diz respeito às melhorias e condições de vida da população, das populações locais, tanto do Sudão, né, da República Democrática do Sudão, quanto do Sudão do Sul. Então, é uma situação realmente muito complicada. E não há uma perspectiva de melhoria por causa dessa disputa entre Estados Unidos e China por influência na África. E o Sudão, né, esses dois países, exercem um papel muito importante no domínio sobre o continente africano.
Professor, e a possível construção de uma base da Marinha Russa no Sudão?
Isso é um resquício dessa política independente que existia no governo do antigo presidente Omar al-Bashir. Sim, eles podem construir uma base naval para a Rússia, isso não há nenhum problema, aparentemente, desde que o Sudão não seja alinhado com a Rússia. Se houver um alinhamento com a Rússia, você pode ter problemas. Por exemplo, né, esse governo, o governo interino do Sudão, né, o governo que assumiu o poder, né, uma junta civil-militar que assumiu o poder em 2019 com a derrubada do Omar al-Bashir. Pois bem, houve um golpe de Estado em 2021. Já houve um golpe militar. Isso um governo pró-Estados Unidos, abertamente pró-Estados Unidos e pró-Israel. Isso na República Democrática do Sudão. Já houve um golpe militar em 2021. Então, o atual governo do Sudão é um governo militar. Tá? Então, a gente observa, né, como a ingerência dos Estados Unidos é forte. Eles podem ter uma base russa? Sim. É muito provável que, mesmo que esse governo seja subordinado aos interesses dos Estados Unidos, ele queira ter um mínimo de independência. Então, ele vai permitir uma base naval russa no país. Porém, como eu disse, o país está muito alinhado com os Estados Unidos, a ponto de restabelecer relações diplomáticas com Israel. Então, a República Democrática do Sudão, que foi um dos países que mais apoiaram, né, a luta dos palestinos, né, contra o regime de apartheid e de ocupação israelense. Hoje, o Sudão é um dos países que reconhece oficialmente o regime de apartheid em Israel e seu regime de ocupação militar dos territórios palestinos.
Falando do cenário político, eu cheguei a ler que tem uma expectativa para que o Sudão tenha eleições democráticas no ano que vem. O senhor acha isso possível?
Eu tenho uma série de críticas a esse termo democracia. Não é porque tem eleições que tem democracia. Eu acho que é preciso, né, nós revermos esse conceito de democracia. Se eleições são sinônimo de democracia, então nós temos que considerar países como Coreia do Norte, como a China, como democracias também. Né? E temos que também considerar os Estados Unidos como democracia. Só que a gente sabe que eleições, em uma sociedade dividida em classes sociais, essas eleições são permeadas por interesses financeiros. Campanhas são financiadas. Não há campanha política em eleições sem financiamento. E o financiamento, mesmo que seja público, sempre há financiamento privado. Quando você tem um financiamento privado, o interesse público ele fica restrito. Então, não se pode falar democracia se o interesse privado prevalece sobre o interesse público. Então, ou consideramos países como China, Coreia do Norte, Estados Unidos, Israel, todos como democracia, ou não consideramos nenhum desses países como democracia. Porque se eu chego e digo, o Sudão é uma democracia, Israel é uma democracia, Brasil é uma democracia, Estados Unidos são uma democracia, mas a China e a Coreia do Norte não são democracia, então o meu conceito tem dois pesos e tem duas medidas. Esse conceito, então, tem viés ideológico. Então, temos que ter cuidado com essa questão. Há eleições? Vai haver eleições? Estão dizendo oficialmente que sim. Essas eleições realmente representarão os verdadeiros interesses da população do Sudão? Não sabemos. Não sabemos. Porque nós sabemos que todas as revoltas populares que ocorreram no Sudão, elas foram desvirtuadas. Então, havia sim uma insatisfação popular contra o presidente Omar al-Bashir? Sim, havia uma insatisfação contra o governo de Omar al-Bashir, com a repressão, seu autoritarismo. Porém, o que fizeram com essa revolta popular em 2019? Eles desviaram para servir aos interesses geopolíticos das potências regionais e internacionais, no caso, Estados Unidos e Israel. Então, temos que ver se essas eleições realmente vão servir à população. O FMI vai continuar ditando a economia, as regras da economia sudanesa? Se o FMI continuar ditando essas regras, não adianta você ter eleições, porque o governo central do Sudão ele vai ficar subordinado ao FMI e não aos desejos da população sudanesa. E nós sabemos que o FMI não se subordina aos interesses da população, né, em nenhum país do mundo. O FMI e o Banco Mundial, eles obedecem apenas às orientações ditadas pelos Estados Unidos e por Israel, e pelos Estados Unidos sobretudo, porque são os Estados Unidos que votam. O principal país que patrocina o FMI são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem o maior número de votos dentro do FMI. E são os Estados Unidos que elegem o presidente do Banco Mundial.
Professor, o Sudão já chegou a demonstrar interesse em entrar no BRICS como observador. Como é que seria isso? E eu quero saber também se esse interesse ainda existe.
Bem, essa manifestação do Sudão entrar no BRICS, né, ela começou a ser demonstrada a partir do governo do presidente Omar al-Bashir. Né? Agora, nós temos que observar se esse interesse continua com esses governos militares pró-Estados Unidos, pró-Israel. Nós não sabemos. Se o Sudão entrar nos BRICS, isso vai ser muito importante, porque é importante haver países africanos participando desse fórum internacional, formado até o presente momento pelo Brasil, África do Sul, Rússia e China.
A gente pode dizer que o Sudão ainda sofre com a questão da estabilidade política e com essas tentativas de golpe?
Isso foi demonstrado agora. Em 2019, eles derrubaram o governo do presidente Omar al-Bashir. Tudo bem. E em 2021 já teve um golpe militar, outro golpe militar. Então, nós não temos nem estabilidade política no Sudão e não há estabilidade política alguma no Sudão do Sul, que está em guerra até o presente momento.
Professor, o Sudão e o Sudão do Sul fazem parte da OPEP+. O que é que isso significa? O senhor já falou bastante aí que os outros países, Estados Unidos e China, sempre estão de olho no petróleo dos países.
Olha, o Sudão do Sul se tornaram muito importantes a partir do momento que a China tem seu imenso crescimento econômico. Isso demanda. A China é um continente, só a população chinesa é maior do que toda a África, além de uma grande população equivalente, à população dos Estados Unidos. Então, a população da China é igual à da África e dos Estados Unidos somados. Então, a sede de petróleo da China é muito grande. E os Estados Unidos não querem dispor essas reservas de petróleo para os chineses. Os Estados Unidos vão tentar, de todas as formas, boicotar esse crescimento chinês. Então, o Sudão e o Sudão do Sul serão instrumentos, serão peões nesse tabuleiro de xadrez energético, que está cada vez mais urgente. Então, é muito importante a participação desses dois países nesse fórum, da OPEP+, mas lembrando os interesses geopolíticos que estão em jogo. Lembremos que, nesse momento, tanto o Sudão quanto o Sudão do Sul estão na órbita dos Estados Unidos e Israel. Do ponto de vista geopolítico, o Sudão do Sul, eles estão nessa órbita.
O que que Israel quer tanto do Sudão e do Sudão do Sul? O senhor falou que patrocinou as guerrilhas, né?
Israel, desde a década de 50, ele tem uma política. Na verdade, essa política é antes da fundação do Estado de Israel. Eles chamam de Aliança da Minoria e Aliança da Periferia. Aliança das Minorias. Israel se alia com as minorias não árabes, não muçulmanas, que estão no mundo árabe. E a Aliança da Periferia, aliança com países que estão na periferia do mundo árabe. Essa é uma política de Estado, independe de governo que esteja no poder em Tel Aviv. Lembremos que Israel não é um país qualquer. Israel é um regime de apartheid, de um lado, um regime onde o racismo é lei, onde você tem uma segregação racial, territorial, da população autóctone e da população imigrante de origem europeia, de outras origens, e a população dita judaica. Isso de um lado. De outro lado, você tem Israel, é um estado de ocupação, que ocupa territórios palestinos. Israel nunca reconheceu a resolução da ONU que dividia a Palestina histórica entre judeus e árabes. Então, esse é um interesse. Então, não interessa a Israel o surgimento de uma potência dentro do mundo árabe. Mas Israel tem relações com os Emirados Árabes, tem relações com a Arábia Saudita, ainda que não oficiais ainda, tem relações com o Marrocos. Mas se a gente observar o mapa, esse tipo de relacionamento com Israel está perfeitamente dentro dessa doutrina, dessas duas doutrinas, a doutrina da periferia e a aliança das minorias, porque os Emirados Árabes estão na periferia do mundo árabe. Não está no coração do mundo árabe, Emirados, Bahrein, esses checados. A Arábia Saudita está, mas a Arábia Saudita ainda não reconhece oficialmente o Estado de Israel, embora tenha boas relações com o Estado de Israel há muito tempo, algumas décadas. E a Arábia Saudita, ela, oficialmente, ela não professa ortodoxia muçulmana, né, sunita. O arabismo, ele é mais uma heresia, um ramo herético do sunismo, do que propriamente uma vertente do sunismo, uma vertente teológica do sunismo. Ele tem muito mais pontos de ruptura com o sunismo do que pontos de contato com o sunismo oficial. Então, não se pode dizer que a Arábia Saudita seja propriamente um Estado sunita, como muitos autores falam. Eu tenho restrições a esse tipo de associação entre o wahhabismo e o sunismo. Até porque o sunismo, tradicionalmente, ele é muito tolerante. Né? Ele tem muito mais pontos de aderência com outras religiões do que a doutrina wahhabita. A doutrina wahhabita é muito sectária e isso nunca foi muito próprio do sunismo, não.
Para encerrar da minha parte, professor, queria que, depois de todo esse apanhado, o senhor falasse para a gente sobre a importância regional do Sudão e do Sudão do Sul.
Bem, a importância regional do Sudão do Sul é, em primeiro lugar, o Sudão e o Sudão do Sul, eles são uma ponte entre a África subsaariana e o mundo árabe, né? E o norte da África. Então, ele tem um papel fundamental de articulação entre a África subsaariana e o mundo árabe e o norte da África. A localização do Sudão do Sul, está no leste da África. Então, eles também são uma importante porta para o Oceano Índico, né? Principalmente a República Democrática do Sudão, já que o Sudão do Sul ele se tornou um estado sem saída para o mar. Né? E, então, o Sudão do Sul se tornou um estado tampão entre a República Democrática do Congo e a República Democrática do Sudão, né? Que foi uma das funções geopolíticas que os Estados Unidos impuseram ao Sudão do Sul. Serviu como um bloqueio entre esses dois países, sempre tiveram um histórico de luta contra o poder global, né, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Né? Então, esses países são fundamentais nesse aspecto geográfico e tem a questão dos recursos energéticos também, agora o petróleo. Então, hoje, em disputa entre os Estados Unidos e China, sobretudo. Então, esses países são muito importantes, sim, para a África e para o resto do mundo. A gente tem que observar os desdobramentos dos acontecimentos tanto no Sudão, na República Democrática do Sudão, quanto no Sudão do Sul.
Tá certo, a gente conversou com o professor Rames Felipe Maluf. Olha, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundioca e eu espero que o senhor possa voltar muitas vezes para falar sobre outros assuntos, professor.
Eu que agradeço o convite e a lembrança também.
Um abraço.
Muito obrigado.
Pois é, tá, gostei bastante de estudar esse assunto.
Sabe o que vem à tona aqui? Nessa questão da separação Sudão-Sudão do Sul, eu lembro que foi algo recente, né? Sudão do Sul, o país mais jovem que temos aí no mundo, o Ocidente reconheceu isso de boa. Mas agora a situação lá na Ucrânia, Rússia, já é outro discurso, né?
É, bem lembrado, Thay, bem lembrado. Depende de onde é, a opinião é uma, né? A avaliação é uma.
Pois é, pois é. Bom, fica a reflexão para os nossos Mundiokers também. Enquanto isso, a gente vai lá para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, presta atenção nesse golpe, ó. Mais de 700 italianos sofreram um golpe após pagarem para adquirir a nacionalidade de um país que não existe. Com promessas de uma nação com menos impostos, o grupo oferecia nacionalidade a quem pagasse uma quantia que variava entre 200 e 1.000 euros. Um perfil no Facebook com fotos de documentos e regulamentos do país foi criado para aumentar a credibilidade do negócio. Nele, eram compartilhados arquivos na tentativa de convencer os interessados, oferecendo benefícios que incluíam a possibilidade de receber financiamento para projetos e de se beneficiar de uma burocracia mais enxuta para abertura de novas empresas, além da chance de utilizar documentos do Estado para circular livremente na Itália e em outros países. Outro benefício da aquisição da nacionalidade do Estado Antártico seria a venda de terras no continente, acompanhada do respectivo título de nobreza.
Os golpistas, eles exploram os desejos íntimos das pessoas, né? Não pagar imposto ou pagar menos imposto e ser alguém da realeza, alguma coisa que diferencie das outras pessoas.
Facilidade para a abertura de empresa, né? Agora tiveram um trabalho danado para poder fazer com que essa fake news parecesse real, né? Porque pegar documento, criar um perfil no Facebook, que manter aquele perfil ali, criar cargos, pensar em cargos, tudo para pegar dinheiro dos outros.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos desejos para não ser alvo de golpistas, né? Alvo fácil de pessoas com má intenção. E acho que isso vale para várias áreas.
É aquela história, tá achando, ih, fácil demais, vou ter muito benefício? Desconfia.
Tem até aquele ditado, quando a esmola é demais,
o santo desconfia.
O santo desconfia.
E assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. O episódio de hoje chegando ao fim. Você que está chegando agora, lembrando que temos um acervo aí de outros episódios para você acompanhar. E também tem o nosso perfil lá no Twitter, @mundioca.com.k. Fique à vontade para nos seguir e interagir conosco. Quem é mundioca de carteirinha já está cansado de ouvir esse recado, mas se ainda não apertou lá o seguir no Twitter, fica o lembrete. É isso, Melina. Beijo para você. No próximo episódio tem mais, hein?
Beijo. Tchau, tchau.
Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.